Muito bem. Acho que podemos começar. Mais pessoas vão entrar quando a gente tiver começado, mas é ótimo ver tantos de vocês nessa reunião. Vocês são muito bem-vindos. Estamos muito felizes. Nós vamos fazer isso, esse webinar sobre adaptações e recursos, jornadas de adaptação. Somos um pequeno grupo trabalhando nisso e queremos ampliar isso para mais pessoas, para que muitos de vocês possam tocar nesse assunto. Vamos passar por isso hoje, focados no que significa fazer adaptação para programas de combate à violência baseada em gênero. Eu sou a Lori, tenho trabalhado nos últimos anos com esse grupo, moderando esse programa com a Womanity. Nós agradecemos a Liesl e a Paula, da SVRI, suas parceiras e co-host desse webinar. E a Womanity tem liderado, coordenado desde 2024 esse processo. A Natsnet está aqui, uma das co-diretoras. Temos também. Ah, a Laura, na verdade, está na Climate Week essa semana da Womanity e não pode estar conosco. E também a Carol, é uma feminista de Uganda. Tem muitos anos de experiência para avançar a questão da justiça. Ela é uma advogada que trabalha com comunidades rurais, principalmente mulheres e crianças. Ela trabalha com Freedom from Violence, para adaptação e escala de programas de luta contra a violência baseada em gênero. E a Carol vai dar as suas boas-vindas. Carol, com você agora. Obrigado, Lori. Obrigado a todos por entrar nessa chamada, esse webinar, essa conversa. Estamos muito felizes de ver o interesse de vocês com adaptação, com programas de prevenção de violência. A Womanity é uma organização mundial que trabalha para melhorar a equalidade e equidade. O que fazemos nesse sul global é dar suporte a programas que fazem adaptação e apoio a ecossistemas. Também trabalhamos com educação, com direitos das mulheres. E também queremos garantir que haja sensibilidade de gênero em espaços, vários espaços. Duas boas-vindas e em nome da Laura, que não pôde estar conosco, gostaria de dar as boas-vindas a todos para ver. Quero que vocês saibam que a gente está muito feliz de ver vocês. Estamos trabalhando com adaptação há 12 anos. Temos um projeto em Cabo Verde. Estamos tão felizes que um dos membros da equipe de Cabo Verde, que implementou, que realmente lidera esse trabalho no Brasil, em Cabo Verde, vai falar com você. Na verdade, de Cabo Verde, mas com a interação com o Brasil. E nós temos muitas partes do Sul Global que trabalham juntas hoje em dia com programas de prevenção da violência. Vimos muito sucesso e muito potencial. Obrigada pelo seu interesse. Queremos construir essa comunidade de prática sobre adaptação e fazer avançar a adaptação como uma estratégia que funciona. Violência contra meninas e mulheres. Muito obrigada. De volta a você, Laurie. Obrigada, Carol. Próximo slide, Paula. Então, bem-vindas, bem-vindos. Estou vendo que vocês estão se apresentando no chat. Isso é ótimo. Por favor, façam isso. Diga o seu nome, de onde vocês são. Isso é ótimo. É ótimo ver tantos nomes familiares e alguns novos também. É ótimo. Todo mundo é muito bem-vindo. Estamos numa modalidade no Zoom, que significa que vocês vão usar a Q&A, perguntas e respostas, e vão ficar mutados, infelizmente, por enquanto. É assim que funciona esse formato, não é? Então, vocês podem usar o chat. E quando a gente entrar na sessão da Q&A, a gente vai ver essas perguntas. Temos tradução simultânea hoje, em português e inglês. O Matheus está conosco, nos ajudando. Se vocês precisarem de interpretação, vocês podem selecionar o globinho lá embaixo. Tem lá ou more ou três pontinhos. E você seleciona o idioma, a tradução simultânea. Se tiverem qualquer dúvida ou problema com isso, pode colocar no chat, pedir ajuda que a gente ajuda você. Ótimo. Estamos vendo pessoas aqui de vários lugares, da SVRI, do Haiti, do Quênia. Olá, George. A Carmen de Atlanta. Bárbara de Johannesburgo. Yasmin de Ford. Bem-vindos. Continuem se apresentando. Isso é muito bom. Apesar de a gente estar nesse modo de conferência, isso nos aproxima. Próximo slide, por favor. Como vocês sabem, o co-host desse webinar é a SVRI. Eu só queria passar uns minutinhos falando um pouquinho sobre o fórum do SVRI desse ano, que é daqui a pouquinho. Essa é uma das conversas que levam a essa conferência. Espero que vocês queiram fazer parte disso. Caso vocês não saibam, se ainda não se registraram, o fórum é de 5 a 9 de outubro, em Bangkok, nesse ano. É a maior conferência sobre práticas e evidências sobre violência contra mulheres e meninas. Se vocês já participaram, vocês sabem que é fantástico. Esse ano, esse evento volta para a Tailândia por motivos de justiça, com relação a vistos e acessibilidade, para que a maioria dos colegas possam fazer parte. Mesmo em tempos difíceis, esperamos mais de 1.500 pessoas do mundo inteiro, pesquisadores, profissionais, ativistas, legisladores, financiadores. Esse ano, como é na Tailândia e tem tanto trabalho lá naquela região, a SVRI está sendo co-host com o Southeast Asia Platform. Se vocês não viram, vale a pena. E o programa da ONU sobre prevenção de violência no Sudeste Asiático. Então a diferença essa vez é que todos nós estamos montando isso. Provavelmente vocês revisaram alguns abstracts, resumos. Vão ver centenas. E mais de 190 pessoas revisaram eles. Se vocês foram dos revisores dos resumos, com certeza vocês sabem do que se trata. Vocês realmente têm a sua voz lá, porque ajudaram a selecionar os trabalhos. Muito vai acontecer lá sobre o clima, um foco no trabalho do Sudeste Asiático e do Pacífico. E é claro, vamos ficar focados sempre nas questões-chave sobre violência, feminicídio, justiça e questões práticas de implementação, adaptação e escalonamento. Esse grupo, Adaptation Journeys, se encontrou no último fórum, em 2024. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. É um espaço fantástico para encontrar e conhecer colegas. Tem algumas formas. Uma delas é simplesmente se cadastrar e ir lá, estar lá, se envolver, aprender. Você pode organizar o seu evento paralelo ou fazer reuniões, organizar sessões. Também tem uns estandes lá. Os pesquisadores vão reconhecer também líderes que surgem nesse campo e colegas que estão começando a sua carreira ou países de renda mais baixa. Nós incentivamos que eles participem. E quem está aqui, com certeza, está formatando a evidência que vai chegar ao público. Como sempre, a SVRI está focada no cuidado e no bem-estar. Vários espaços com diversão, dança, música. Então, não perca essa oportunidade. De 5 a 9 de outubro, em Bangkok. Conversas como esta, elas vão levar a esse fórum. Esperamos que vocês estejam lá. Próximo slide, Paulo. Muito bem. Estou tão feliz hoje de apresentar a comunidade da Adaptation Journeys. Na liderança do Humanity, nós nos reunimos como profissionais ativistas de 12 países em 2024, né? Nós nos reunimos lá para partilhar experiências, ideias. E havia tanta coisa para falar. Tanto envolvimento, tanta riqueza, que a gente continuou conversando. E nós construímos algumas coisas que seriam úteis para nós em termos de adaptação e o campo mais amplo. E é aí que o microsite foi criado. Vocês podem ler o nome dos membros lá no site, só para vocês saberem que isso vem do aprendizado com base em evidência. Esse é o coração desse microsite. São as pessoas que realmente participam desse trabalho. Vocês podem ver ali as fotos embaixo. Todos participaram desse processo. Nós selecionamos duas palestrantes para hoje, mas todo mundo foi essencial. Os três últimos foram os designers que montaram o site. Então, eu vou apresentar a vocês as palestrantes. Primeiro, a NatsNet, que é co-diretora da Raising Voices, uma organização feminista de Uganda. Ela supervisiona o programa de prevenção de violência e realiza todas as funções executivas. Ela trabalha nisso há muito tempo, desde 2001. Trabalhou em ambientes de conflito, desastres naturais, humanitários. Ela trabalhou na parte do Oeste, do Oriental, África Oriental e Ocidental, Sudeste Asiático. Ela trabalha com adaptação, escalonamento de abordagens e esforços para combater a violência e para ter um ecossistema mais sustentável. Seja bem-vinda, Nath. Também, como a Carol disse, a Nair Tavares, uma trabalhadora social com 20 anos de experiência profissional de Cabo Verde, que vai compartilhar sobre o seu trabalho lá. Ela é muito dedicada na última década para promover a igualdade de gênero e ela coordena programas focados em igualdade de gênero e para combater GVB. Ela protege grupos vulneráveis e também ver as respostas institucionais. Ela se destaca na sua habilidade de integrar uma perspectiva de gênero com projetos sociais, tentando garantir intervenções inclusivas. Ela tem uma pós-graduação em criminologia e está fazendo um mestrado em desenvolvimento local e políticas. Eu sei que é muita informação. Vocês vão ouvir delas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, próximo slide, Paula, nós vamos compartilhar uma visão geral do webinar. Nós introduzimos as palestrantes que vão falar daqui a pouquinho. Antes disso, nós vamos passar pelo microsite, o site, no caso. E a área de conversa vai ser a conversa com Nair e NatsNet sobre a sua prática de adaptação. Vamos fazer perguntas e respostas e vamos falar sobre recursos e convites ao final. Antes, nós vamos fazer um Menti para ver como vocês estão entendendo a adaptação. Gostaríamos que vocês entrassem no Menti. Acho que vocês conhecem Menti. Você entra no menti.com e coloca o código lá. Já está no chat o código. Está na tela também. O código é 4546 1859. Você só coloca lá qual é a palavra você associa com a adaptação. Paula vai compartilhar conosco o resultado do Menti. Então, por favor, coloquem ali. Está no chat. Posso colocar no chat. Agora, com certeza, está no chat. Daqui a 1 minuto, a Paula vai compartilhar conosco os resultados. Paula, você pode colocar o slide de volta, se quiser. Flexibilidade. Muitas pessoas disseram flexibilidade. Porque quando o trabalho fica grande, a palavra fica maior quando várias pessoas colocam. Resiliência, negociação, aprendizado, colaboração, esperança, criatividade, resiliência e curiosidade. Eu acho que você pode atualizar, Paula. Aqui, ó, temos outras palavras. Escalonamento, contexto, alinhamento, proximidade, essa é ótima. Movimento, ajuste, contextualização, resiliência. Resiliência está ficando grande, várias pessoas colocaram. É verdade, não é? Esse trabalho de adaptação é muito dinâmico. Muitas coisas acontecem, tem tantos aspectos que a gente precisa considerar, pensar, garantir que a gente faça isso de uma forma que seja segura para as comunidades. Se eu puder compartilhar a minha tela, eu vou passar pelo site agora. Ótimo. Vocês viram meu filho rapidinho aqui, apareceu. Espero que vocês possam ver. Quero me dar um sinalzinho se você está vendo o site. Ok, ótimo. Esse grupo que se reuniu em 2024, nós queríamos trocar histórias. Vimos que tinha muitas semelhanças e aprendizados. Que pensamos que tínhamos que continuar o trabalho. E daí pensamos, vamos documentar isso. Em vez de fazer um PDF, um documento que alguém poderia ler, ou um site pesado, a gente decidiu criar uma coisa diferente, que meio que representa a jornada de adaptação. Ele é organizado em torno da experiência das parceiras. O site, ele tenta resolver um problema que nós não inventamos os programas em que trabalhamos ou estamos adaptando. É o trabalho de outras pessoas, não é? Então, a adaptação, ela deveria ser direta, né? Você pega o um modelo, você pega uns exemplos do contexto local, você traduz e pronto. Só que não funciona assim, não é tão simples. Todo time que faz isso bem diz que, na verdade, é cheio de coisas, de decisões, coisas que você mantém, que você troca, quem decide, o que se decide. São perguntas críticas que podem fazer funcionar ou não funcionar uma adaptação. Nesse site existe para tornar essa bagunça mais visível. Quando você entra no site, esse é o homepage. Aqui que começa o site. A primeira coisa que você nota é que não é um site típico, com PDFs para baixar e coisas. Na verdade, é uma trilha. Ele tem árvores, ele tem uma montanha, ele tem um rio, ele tem passagens por cima de um rio, pontes. E isso é tudo muito intencional. Toda a parte visual é intencional. Todo site tenta representar o que é adaptação, o que significa adaptação. É uma jornada que passa por terrenos difíceis. Essa é a intenção de tornar uma experiência imersível, que você possa interagir. Nós temos aqui essas bandeirinhas vermelhas. Em vez de tentar mostrar o programa perfeito que nós temos, toda a perfeição que brilha, a gente pensou, não, vamos mostrar a bagunça. Vamos mostrar as coisas que não funcionam. Porque geralmente a gente aprende muito mais com isso do que com os exemplos de programas perfeitos. Então, se você clicar nessas bandeiras vermelhas, vocês vão ver uma armadilha. Essa aqui, por exemplo, é entrar muito rápido, ir muito rápido. A gente recebe o recurso, a gente quer começar e a gente começa logo. Isso pode levar a uma série de problemas. Então, aqui a gente descreve com essa armadilha. Por que que é um problema ir muito rápido? E depois o aprendizado em uma estrutura bem curta. Então, como que essa armadilha pode ser superada? E aqui a gente ouve da Carol. Tem um áudio da Carol sobre essa armadilha. Então, as pessoas aprendem de diferentes formas. Talvez você não possa ler, você pode ouvir. Eu não vou passar por todos, mas tem uma série de armadilhas nessa página. E queremos incluir mais. Se vocês têm armadilhas que vocês acham, meu Deus, isso acontece com a gente o tempo todo, esse grande problema durante a adaptação. Então, conta pra gente, a gente pode incluir isso. Esse é um grande recurso para nós. Cada armadilha é um momento no programa, em um lugar específico, um passo errado, um procedimento. Então, é algo da vida real. Então, se vocês quiserem fazer parte do site, vocês podem nos mandar uma mensagem e, por favor, interajam com o site. Eu não vou passar por tudo, como eu disse. A ideia é ir de princípios abstratos, checklists abstratos e realmente ancorar isso em informações concretas de quem já fez esse trabalho. Agora nós temos, então, as placas, que são três grupos. A estrutura pode ser útil para os seus times, para fazer reflexão. Primeiro são pontos de atenção. Quais são os avisos que nos ajudam a ver que estamos nos distanciando da meta? Talvez tenha informações que não ajudam as pessoas a explorar as suas tendências, suas visões sobre gênero e violência, uma série de coisas. São coisas essenciais. Se vocês virem essas placas, esses avisos, você precisa de mais reflexão no seu programa. E também temos os speed bumps. No Brasil, pelo menos, é quebra-molas. O que significa adaptação? Isso dá conta desse mundo que muda o tempo todo, mudança climática, governos repressivos, o fim de financiamentos. Uma série de questões que temos que nos fazer e que nos ajudam a fazer uma programação melhor, porque nós queremos ser estratégicos e pensar no futuro. E claro que nós temos a luz verde, que adoramos, que são preditores de sucesso. Talvez não seja o que você acha. Fala sobre fidelidade e conteúdo, mas na verdade é mais ainda do que isso. São as habilidades intangíveis que você precisa para o sucesso da adaptação, como inteligência emocional, coisas para ajudar a equipe a entender esse trabalho num nível mais profundo, como negociar com financiadores para que você tenha qualidade no programa. Uma série de coisas que reconhecem que o sucesso da adaptação, ela depende disso, de questões relacionais, de relacionamento. E daí nós temos uma seção de dicas e ferramentas. Também é para quatro grupos. Por exemplo, um financiador tem coisas importantes para dar financiamento. Também para fornecedores de assistência, para profissionais e pesquisadores. E também nós temos um guia de discussão para qualquer time que esteja fazendo adaptação. Sobre como você pode usar esse microsite para fortalecer o seu programa. Esse programa de adaptação, no caso. E, claro, ferramentas simples. Não queríamos colocar tudo ali. São três aplicáveis a todos os tipos de pessoas que trabalham com isso, e todo tipo de trabalho também. E é claro que você pode ler mais sobre as pessoas por trás desse trabalho. É isso. Essa é uma visão geral rápida do site. Esperamos que vocês possam explorar isso mais depois. Como eu disse, contribuir, inclusive, porque é um recurso para todas nós. Não é só para um grupo. São formas de colocar no mundo esses aprendizados com base em evidências. Precisamos refletir como ativistas e profissionais. Muito bem. Eu acho que levou um pouquinho mais de tempo do que eu pensava. Vamos entrar numa discussão com Natsnet e Nair agora. Estamos muito felizes de tê-las aqui. Natsnet trabalha em vários contextos. Ela coordena adaptação há bastante tempo na Raising Voices e outros lugares, inclusive, com programas, centros sociais. Natsnet. Nos fala um pouquinho sobre adaptação. Você pode talvez compartilhar conosco um momento ou dois na adaptação que não foi conforme o planejado. Não somos perfeitos. O que não funcionou? Alguns dos desafios que você enfrentou. Estou muito feliz de estar aqui, entrar nessa discussão e compartilhar a nossa experiência da Raising Voices para adaptar a Sasa em muitos contextos. Como vocês sabem, nós acumulamos muitos anos de experiência dando apoio à Sasa e adaptação da Sasa em diferentes contextos e ambientes. Esses anos nos informam que você não precisa esperar que o plano vá ir certinho e porque coisas inesperadas acontecem. Você tem que fazer ajustes, modificações pelo percurso. Nós temos muitas histórias, mas nós temos que ser seletivos hoje. Então, eu vou compartilhar um exemplo sobre fidelidade, que é muito desafiador manter a fidelidade durante a adaptação de um modelo. E o exemplo é sobre um dos apoios sobre ativismo para um contexto humanitário. Então, para começar, a Raising Voices, a Sasa, na verdade, tem quatro componentes. Um deles é espírito de ativismo. O que isso significa? É que se trata de identificar questões, indivíduos na comunidade, dar o apoio a eles para liderarem o programa na sua atividade e para engajar o resto da comunidade. Esse princípio é muito importante para aumentar a propriedade, cativar o ativismo que pode criar um impacto duradouro na comunidade. Então, imaginem quão importante é para manter e proteger essa questão durante a adaptação. Quando nós levamos isso para algumas comunidades, principalmente em contextos humanitários, não era fácil. Nós enfrentamos alguns desafios. Eu vou destacar alguns desses desafios. Um deles é a cultura do incentivo, onde membros da comunidade, principalmente ativistas e líderes, tinham altas expectativas de compensação de pagamentos financeiros para apoios, para eles apoiarem e facilitarem a SASA. É claro que essa é uma prática comum nos ambientes humanitários. Essa é a cultura, a norma na cultura humanitária, nos seus programas e tal. Então não era fácil, porque a SASA foi projetada com ativismo puro, com um ideal ativista. Um outro exemplo. Um exemplo. É um aprendizado com base em prática, em Cox's Bazar, em Bangladesh. Quando o programa começou, havia um grande desafio. As mulheres não queriam assumir esse papel de ativista, de facilitar o ativismo comunitário, por causa das normas sociais. Isso nos levou a um grande desafio, porque na SASA, as mulheres envolvem mulheres e elas envolvem homens. Então a gente não consegue alcançar 51% da população naquele caso. Aprendemos com isso. Nos preparamos. Tivemos que nos preparar para coisas que eram inesperadas. E tivemos que fazer alguma coisa com relação a isso. Então, o que vocês fizeram? Que decisões tomaram? Como vocês reconciliaram essas duas coisas? Porque são desafios importantes que podem afetar a aceitação da comunidade. Quais eram as decisões que vocês tiveram que tomar com relação a isso? Definitivamente, as decisões fazem parte do compromisso, né? Você precisa tomar uma decisão entre duas coisas conflitantes. Faz parte. Então, a decisão, como eu disse, não é a mesma em todo caso. Nós começamos uma pesquisa anos atrás para ver a adaptação da SASA em vários locais. Analisamos programas liderados por três organizações em três ambientes. E eles passaram por esse desafio, mas a forma como eles trataram desse desafio foi diferente. Eles identificaram o que funcionou melhor para cada contexto. No Haiti, por exemplo, o Beyond Borders, o que eles fizeram é o seguinte: nós não vamos pagar, eles disseram, não vamos pagar incentivos, salário. O que eles fizeram foi, eles começaram a pagar um reembolso financeiro por transporte. E também dando lanches, alimentação durante as formações, os workshops. E também orientação e supervisão. Mas com relação à adaptação, nós não fizemos nenhum pagamento. Eles, no segundo caso, fez uma indenização por materiais como guarda-chuvas, botas de chuva e outros materiais que eles usaram para participar dos treinamentos. Era uma outra forma. E na Tanzânia, num contexto pós-humanitário também, eles fizeram outra coisa ainda. Eles decidiram fazer pagamentos muito pequenos, como se fossem 9 dólares, pequenos pagamentos, só para facilitar o transporte, auxílios. Então, na verdade, trata-se de ver o que vai funcionar melhor em cada contexto. Em outro caso, outro desafio, em Cox's Bazar, onde as mulheres parece que não estavam querendo assumir o seu papel lá, seus parceiros lá, as parcerias, as organizações pensaram: o que vamos fazer? Decidiram definir um apoio para as mulheres. Um apoio de orientação e de liderança, para que elas se sentissem mais confortáveis. Isso não fazia parte do programa antes, eles tiveram que introduzir isso no programa, esse apoio. E parte desse coaching, dessa orientação, inspirou muitas mulheres e líderes na comunidade a conversar com a sua comunidade. Isso foi muito útil, isso inspirou as comunidades a abraçar os desafios. E ao longo do programa, as mulheres ativistas começaram a ser vistas como mulheres que tinham uma voz e que iam encarar o desafio, que começaram a facilitar essas conversas. E então, isso ajudou muito. Incentivou outras mulheres a entrar na SaaSa e iniciar as atividades. Funcionou. Então, as decisões foram essas negociações, a criatividade que precisaram lá para fazer essa adaptação funcionar lá, naquele contexto. Obrigado, Natsnet. Você pode compartilhar como vocês tomaram essas decisões? Às vezes, tem um originador e tem um financiador e o ativista, a organização ativista e o membro das comuni da comunidade. E eles querem coisas diferentes. Como vocês decidiram como e quem toma essas decisões? Houve alguma dificuldade nisso? Como que isso avançou? Na maioria dos casos, isso exigiu um período longo, não é algo que a gente resolve na hora. Requer reflexão, consulta em diferentes níveis, começando com a comunidade. A equipe teve que conversar com a comunidade para ver seus interesses, necessidades, desejos e outras organizações que operavam no mesmo contexto, para ver como lidavam com essas expectativas. Então, essa é uma camada de consulta e reflexão, mas tem outra camada de consulta e reflexão. Na maior parte dos programas, com comitês de adaptação para dar suporte a isso. Então, o comitê é muito útil para explorar opções e dar conselhos. Ao mesmo tempo, isso foi importante para lidar com a fidelidade, como eu disse. Outra camada, como originadores, é Raising Voices, nesse caso. Era importante monitorar como estavam implementando a SaaSa. Então, havia uma consultoria específica para isso. Vinha recomendações da comunidade, e nós tínhamos que dizer como essas recomendações iriam lidar com os componentes principais da SaaSa. Havia múltiplas reflexões e discussões, e afinal a gente queria combinar tudo isso, e tivemos que, claro, tomar decisões. E os financiadores também foram envolvidos, é claro, porque podiam sugerir mudanças, como essa mentoria, essa orientação sobre liderança, como eu disse, que não fazia parte do programa original. Isso requer muita consulta e envolvimento amplo. Obrigado, Natsnet. Espero que isso tenha levado bastante tempo e que não tenha sido muito fácil. Algumas pessoas podem não gostar muito de participar disso. No fim das contas, a decisão pode não agradar as pessoas, não é? Isso faz parte do processo também, né? Muito obrigada. Laura, só mais uma coisinha. As histórias que eu compartilhei, elas são, na verdade, talvez não sejam a história toda. Se vocês querem ler mais sobre isso, nós temos um link no chat que vamos compartilhar para vocês lerem a história completa desses desafios. Obrigado, Lauren. Nair, vamos passar então a conversar com você para ouvir um pouquinho sobre a sua experiência sobre adaptação em Cabo Verde. Uma das coisas que é impressionante sobre o seu programa é que vocês realmente tentaram ficar comprometidos com a qualidade para garantir que seja rigoroso e robusto o máximo possível. Você pode compartilhar conosco o que ajudou você na sua organização para ficar realmente comprometidos com a qualidade? Se você puder falar um pouquinho sobre o programa, seria ótimo, Nair, por favor.
Certo. Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Nair Tavares, da Associação Cabo Verde Luta contra o VBG, em Cabo Verde. Estamos muito felizes por estar aqui a compartilhar a nossa experiência, agradecendo a Humanity e a CVRI. Realmente, o nosso programa é um programa, o projeto é o projeto Flacim para Mulher. É um programa de empoderamento legal das mulheres líderes e ativistas comunitárias. Um programa que visa, sobretudo, a prevenção e o combate à violência nas comunidades, através da formação, do treinamento dessas lideranças para, posteriormente, fazer a atuação nas suas comunidades, através de sessões de informação, consciencialização, levar as informações ao nível do direito, de uma forma muito mais simples para as outras mulheres. No fundo, não é? Promover também a literacia jurídica para que as mulheres possam ter acesso a direito, também a promoção da cidadania. E este programa, e nós realmente, em parceria com a TEMS, que é a nossa organização brasileira, que nossa parceira que detém essa metodologia há mais de 30 anos, não é? E essa parceria de transmissão, não é, dessa metodologia, adaptando a realidade de Cabo Verde, apesar do Brasil e Cabo Verde serem países, não é, com algumas similitudes, mas o nosso contexto é muito específico, e para nós, e nós tivemos sempre essa visão inicialmente de qualidade, de implementar com qualidade, porque este programa para nós é realmente um programa de prevenção e trabalhando as comunidades, trabalhando as mulheres, trabalhando, informando, não é? Dando o poder das mulheres terem essas informações, vimos que realmente promove a consciencialização, promove a sensibilização e o impacto, não é? A médio e longo prazo, é a prevenção da violência. E para a qualidade, nós começamos por trabalhar. Primeiramente, um dos exemplos concretos que nós vamos dar, começamos por analisar o nosso contexto. Como eu disse, apesar das similitudes, o contexto de Cabo Verde estudamos, não é? Inicialmente, tivemos um plano de estudo interno sobre o nosso contexto social, económico, jurídico, para o entendimento, porque a nossa ideia também nunca foi, copiar e colar a metodologia. Isto é muito importante também no processo de adaptação. Nunca era somente a questão da transmissão dessa metodologia, mas sim, que essa metodologia adequasse ao nosso contexto. E, sobretudo, como é um projeto, é um programa de empoderamento legal, então debruçamos sobre o nosso contexto jurídico aqui em Cabo Verde. Pelo nosso contexto, as nossas mulheres têm muitas vulnerabilidades, não têm conhecimento jurídico, não têm muito acesso aos serviços da justiça porque é muito formal, não é? A linguagem é muito complicada e então. E mesmo também a legislação VBG em Cabo Verde é diferente da legislação brasileira, que é uma legislação de combate à violência contra as mulheres. A nossa legislação é muito mais avançada porque já tem essa componente de género e é preciso estudar, ver essa especificidade. Nós fizemos tudo isso com especialistas, não é? Trouxemos especialistas para falarmos sobre isso internamente, debater essa questão, mas também o programa da TEMS continha, por exemplo, questões específicas relativas, dá muita ênfase à questão da temática, por exemplo, do racismo que afeta muito, não é, às mulheres no Brasil, que é um marcador fundamental no Brasil e que para nós é vista também de uma forma muito diferente, apesar de sermos uma sociedade de origem escravocrata também. mas a nossa visão sobre o racismo e essa temática incutir na nossa sociedade é vista de uma forma muito sutil e praticamente não se fala nisso em Cabo Verde. Então, tem esses contornos que nós, através dos estudos com especialistas concretos, falamos sobre a africanidade, debruçamos sobre essas questões para podermos rever como contornar e como também adaptar, não é bem contornar, mas como adaptar essas questões e o programa à nossa realidade, falando sobre os aspectos concretos da nossa comunidade, nomeadamente sobre as questões do trabalho das mulheres, a legislação do trabalho para as mulheres, a questão da proteção da família para as nossas mulheres aqui em Cabo Verde, a questão da violência com base no género, conhecer também um pouco da nossa história aqui em Cabo Verde, nomeadamente a questão do africanismo, falar sobre o feminismo. Então, estas questões também porque ao fazer o estudo, não é, do nosso contexto, mas também a visita in loco, estar perto, não é, das nossas instituições e das nossas mulheres que são beneficiárias do projeto, também permitiu, não é, ter essa visão e também ter essa uniformização e essa mesma linguagem entre a nossa associação e a própria TEMES, porque a TEMES também sempre foi uma organização muito próxima da nossa no quadro desta adaptação. Começou pela visita, não é? Começou pela primeira visita antes mesmo de iniciar o projeto, não é? Tivemos a TEMES aqui para podermos contactar as instituições, falar com as mulheres nas comunidades, e isso então deu uma percepção geral de como é que é o nosso contexto, apesar de ser aprofundado, como eu disse, com especialistas de áreas da Lei VBG, com especialistas da área da questão do africanismo, que são questões que nós discutíamos muito sobre isso para poder ter consensos. Mas, como eu disse, através deste estudo aprofundado, essa proximidade de estar perto, contactar as pessoas, conseguimos manter e caminhar com o projeto sempre primado na qualidade, por ter essa visão, não é, de estar próximo e perto das comunidades, como eu disse. Um outro exemplo que eu posso também partilhar em termos também dessa manutenção da qualidade, como eu disse, tem a ver com as parcerias estratégicas. Sim.
Nair, você disse alguma coisa muito interessante. Posso lhe interromper um pouquinho? Você
Pode.
falou sobre estar próxima da comunidade. Você poderia compartilhar conosco esse exemplo que você deu sobre como o discurso é diferente sobre raça no Brasil e no Cabo Verde, sobre o racismo, e como vocês tinham que contextualizar melhor para comunidades lá? Você pode compartilhar um pouquinho sobre como você envolveu as comunidades na prática? Para essa adaptação, você falou, nós nos mantemos próximas à comunidade. O que você fez e como você fez isso para estar próxima da comunidade?
A nossa ideia, desde o início, desde a elaboração, essa proximidade foi pensada desde a concepção do projeto. Para a preparação da nossa proposta do projeto, tínhamos que apresentar um vídeo. O que é que fizemos? Fomos à comunidade, não é? Contactamos uma líder comunitária que foi a cara do vídeo, uma mulher da comunidade, que fez o vídeo, falou sobre a importância, não é, da formação deste treinamento para a comunidade, falou sobre também a sua experiência, não é, enquanto mulher na comunidade, não tendo formação, mas como é que seria se tivessem. Então começamos por ali, por dar voz, não é, à comunidade no primeiro momento da concepção do projeto. Após conseguirmos, não é, o projeto, também desde o ato da apresentação pública foram convidadas, mas também, sobretudo, porque nós sabemos que o envolvimento da comunidade é fundamental mesmo para garantir a sustentabilidade do projeto futuro. E porque o projeto e este programa é mesmo das comunidades, não é? Não é da organização. E essa é a nossa visão. E por isso, ter, não é, essas mulheres sempre presentes em todas as fases do projeto. Dizia que após, não é, após termos conseguido o projeto, Então, por exemplo, na comunidade de Calabaceira, a dona Zesa foi convidada para fazer a inscrição de outras mulheres no curso. Ela orientou todo este trabalho de mobilizar, de contactar as outras mulheres, incentivando as outras mulheres para fazerem a inscrição, participou do processo de seleção dessas mulheres no curso, motivou sempre todas essas mulheres para irem o curso, mantendo a assiduidade, mantendo a participação. Ainda no pós-curso, essas mulheres não elaboram planos de atividade, fazem atividades. É mesmo por ter essa envolvência, não é? Por sentirem-se envolvidas desde o início da concessão. Apropriaram-se do projeto e tornaram aquilo como próprio, não é? E sentiram-se isso, que era o benefício para a comunidade, porque todas as atividades aconteciam, estavam a ser envolvidas, convidadas, participaram, então, e todo esse processo de sentirem-se também importantes na tomada de decisão. Não é? A inscrição, a seleção, o ouvir essas mulheres da comunidade, como é que achas, os pré-requisitos, acha que isso deve ser, isso não deve ser, essa mulher tem perfil, não tem, participa, é ativa ou não. O ouvir então essas mulheres foi fundamental para sentirem-se mesmo importantes e darem o seu contributo durante todo o processo. Como eu disse, após a formação, ainda estamos no treino a trabalhar e essas mulheres continuam ativas e envolvidas com motivação para continuarem.
Incrível, Nair. Muito obrigada. Eu sei que tem tantas histórias que podemos compartilhar, tantas experiências. Temos 10 minutos e vamos abrir então as perguntas e respostas. Se alguém
Antes
tiver
de,
alguma
eu não sei se,
pergunta.
antes, eu queria só complementar, não sei se o meu tempo já esgotou, queria só complementar uma coisa muito importante. Posso?
Bem
Muito,
curtinho, sim,
sim,
Nair.
bem curtinha, porque isso é muito importante. Porque com essa envolvência, isso é para verem como é importante envolver a comunidade nos projetos. Porque com essa envolvência dessas mulheres, então, o dinamismo e a entrega permitiu com que essas mulheres criarem um serviço de informação à ABBG na sua comunidade, não é? Tiveram esse dinamismo e através de um espaço que essa organização tinha, então criaram um serviço de informação à ABBG na comunidade, onde prestam apoios e orientações a outras mulheres. Não é neste momento que, e neste momento, este espaço, este serviço é um espaço seguro de escuta, de acolhimento e de orientação a outras mulheres na comunidade. Isso é extraordinário.
Sim, é extraordinário. Não é a organização de vocês que está lá, mas os próprios membros da comunidade. Isso é
Tá.
excelente. Esse é o programa ideal. Isso significa que vocês devem ter passado tanta energia e tempo na construção dessa relação com os membros da comunidade. É um exemplo impressionante. Muito obrigado, Nair. Vocês podem ler mais sobre o trabalho da Nair. E algumas armadilhas, tem dois exemplos de Cabo Verde no site. E podem fazer perguntas que vocês podem ter, pode ser no chat, ou pelo Q&A, pelas perguntas e respostas. Eu vou pedir a Paula para trocar os slides rapidinho. E vamos compartilhar um pouquinho, como eu disse. Essa é uma comunidade que cresceu, esta aqui, e que continua crescendo. Então, agradecemos por sua participação. Se vocês estão entrando nessa questão de adaptação, vocês podem participar em alguns dos eventos que vão acontecer. E também com os nossos recursos. Vai ter no fórum em Bangkok, vai ter uma pré-conferência, um workshop. Também vai ter uma questão da Womanity, o que funciona. Nós temos a Womanity, a What Works, a Prevention, a UC San Diego e a Raising Voices. para tocar na questão do trabalho sobre adaptação. Também tem um novo guia que vai ser publicado em breve. Com a colaboração da UN, FPA, da Ásia Pacífico, com programas do Sudeste Asiático. E gostaríamos de contar com a sua colaboração. Entre em contato conosco para compartilhar histórias. Estamos muito abertos para desenvolver o nosso microsite. Queremos construir o senso de comunidade com vocês. O trabalho nunca termina. Podemos aprender sempre muito uns com os outros. E queremos realmente ampliar o nosso site à medida do possível. Agora vamos voltar então às perguntas. Natsnet, se vocês não têm pergunta, podem compartilhar a sua experiência. Com certeza ela foi funda em adaptações, que funciona. Tem tantos programas acontecendo de adaptação. Seria útil ouvir mais sobre como vocês lideram com as parcerias. Natsnet ou Nair, vocês poderiam comentar sobre como vocês navegam pelo relacionamento com as parcerias? Isso pode ser um desafio, não é, pessoal? Temos só 2 minutinhos para isso.
Sim. Eu posso. Rapidamente, eu vou usar um minutinho para minha colega poder usar o outro. Aqui, sim, as parcerias é um desafio, foi um desafio para nós, mas nós também temos casos de sucesso relativamente às parcerias, porque para nós também as parcerias é estratégico para a sustentabilidade do programa. Vou dar um exemplo concreto, por exemplo, da Universidade de Cabo Verde. Como sabem, o nosso programa é um programa de treinamento para o empoderamento legal. Então, uma das parcerias estratégicas seria com a Universidade de Cabo Verde, que nos apoiou, abraçou o programa também inicialmente e funcionou muito bem. Funcionou muito bem porque deu-nos um grande suporte ao nível de apoio, a nível de elaboração do programa do curso, ao nível também dos materiais didáticos, pedagógicos, ao nível dos facilitadores para também orientar o curso. Disponibilizou-nos uma estagiária para dar todo o apoio logístico, não é? Durante a sessão, as sessões de informação. E também, sobretudo, queria frisar aqui com a certificação do nosso programa. Então, para nós isso é muito importante porque é um certificado que credibiliza, é muito credibilizado na nossa sociedade por isso, não é? Por ter um carimbo na Universidade de Cabo Verde e que para nós é um ato também de muita satisfação. E essa parceria funcionou bem e continua a funcionar. Claramente que teremos outros desafios, por exemplo, com outros parceiros, principalmente a nível financeiro, mas penso que, sobretudo, ressaltar o que funcionou ao nível da Universidade de Cabo Verde, que para nós foi fundamental.
Obrigado, Nair. Encontrar parceiros que estejam lá e que estão estabelecidos, mas também novas parcerias que vão nos ajudar no futuro. Isso é um ótimo exemplo. Natsnet, você quer dizer umas coisinhas rápidas? Eu só ia dizer que parcerias requerem intencionalidade para definir a forma de envolver. Nós começamos compreensão, ver a articulação de como colaborar. E também trazendo o coração, o interesse, a personalidade, trazer pessoas, porque confiança requer tempo. E quanto mais você colabora, mais fácil fica, não é? Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Natsnet. Muito obrigado, Nair. Muito obrigado, SVRI, por ser co-host. Obrigada a todos que participaram. Eu sei que é difícil, mesmo 1 hora da nossa agenda é difícil, então muito obrigada por participar. Esperamos que você se sinta um pouco mais conectadas agora. Espero que vocês se sintam mais conectadas a esse grupo aqui. E algumas ideias que sejam úteis. Espero ver todos vocês na SVRI, no fórum em Bangkok. E, por favor, entre em contato conosco. As informações de contato estão no site. E esperamos estar em contato no futuro. Se cuidem. Até mais. Obrigado. Obrigado do lado da tradução também. Até a próxima.
Obrigada, Matheus. Obrigada.